Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de maio, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados, né?
É isso. Ótima tarde para você, Kátia. Para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações aí da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem aí de preferência escrita, mas pode ser de áudio também de até 40 segundos. Coutinho Neto chega já bem municiado aí com as notícias do setor policial. E como o Renatinho falou, daqui a pouquinho entrevista com o Nau.
Exatamente, daqui a pouco vamos conversar com o Nau. Nau, você conhece Nau, né? Todo mundo conhece Nau como Nau do Detran. Eu sou, até hoje está salvo assim no meu celular, Nau do Detran. Daqui a pouquinho eu questiono isso para ele. Daqui a pouquinho o Nau, que é pré-candidato a vereador em Ilhéus pelo União Brasil, vai conversar conosco. Daqui a pouquinho... Bem, são 12 horas e 7 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia de 29 de maio está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Amara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: governo consegue aprovar reajuste de apenas 4% para servidores estaduais. Pois é, eu falei sobre isso aqui essa semana, que iria em votação ontem, né? Iria para votação na Assembleia Legislativa da Bahia, o reajuste para os servidores públicos que estão na bronca com o senhor governador Jerônimo, né? E, inclusive, o pessoal da saúde sempre realizando greve, né? Os professores da rede estadual também bem revoltados com esse governo. E aí ontem a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou o projeto de lei que autoriza o reajuste de 4% sobre os vencimentos, subsídios, saldos e gratificações dos servidores ativos, inativos e pensionistas da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo, portanto, do governo do estado. O reajuste, gente, é dividido ainda em 2% a partir de 1º de maio, ou seja, já vale agora, incidindo sobre os valores vigentes em 30 de abril de 2024 e 2% a partir de 31 de agosto de 2024, incidindo sobre os valores vigentes em 30 de agosto de 2024. Também foram aprovados mais 3 PLs do Executivo e 2 projetos de resolução da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Agora vamos aguardar o posicionamento aí dos servidores. Será que eles gostaram mesmo desse reajuste? Porque ele já se fala de apenas, né? Apenas 4%. Eu acho que não agradou muito não, Marcos.
Jornal à Tarde, Bahia da Partida ao Arrastapé da Alegria.
Porque já iniciou a melhor época do ano, né? Com muitos forrós por aí. Já tô sabendo de um aqui, viu, Nau? Pra gente conversa. Jornal Tribuna da Bahia, Salvador tem o maior custo de vida do país. Gente do céu. É, a gente sabe que morar em Salvador pesa no bolso, tá? Mas, gente, vamos falar a realidade. Aluguéis em Ilhéus já estão mais caros do que em Salvador, tá? É verdade.
Jornal O Dia de Teresina, tarifas de água e esgoto terão reajuste a partir de junho.
Vamos de Jornal Folha de Pernambuco, Corpus Christi, ponto facultativo transferido. Por quê, gente? É um feriado nacional que virou, na verdade, ponto facultativo nos municípios brasileiros. E aí cada município, né, manda para a Câmara de Vereadores, que vota e aprova ou não que se torne um feriado, tá? Hoje, inclusive, eu recebi aqui, e eu preciso falar sobre isso, a indignação de comerciantes de Ilhéus, reclamando, dizendo que como é que pode sancionar o quinto feriado municipal se a lei só permite quatro feriados municipais? São Jorge, São João, Nossa Senhora da Vitória e o Dia da Cidade. Então, eles estão questionando, eles gostariam que o comércio abrisse normalmente na quinta-feira, já que é um ponto facultativo, né, e não um feriado declarado nacionalmente. E aí, né, o povo fala que a lei fala de regulamentação e não houve regulamentação ainda, que tinha que regulamentar para valer a partir do ano que vem, né, é o que estão questionando aí os comerciantes de Ilhéus, que dizem que eles precisam abrir, ainda mais neste período, né? Todo mundo sabe que o período junino aí movimenta o comércio.
Jornal do Comércio do Recife, Congresso derrota Lula, veta saidinha e apoia Bolsonaro.
Pois é, né? Sobre essa questão da saidinha aí, eu também trouxe aqui um resumo para vocês, tá? Porque muita gente questionando, né, sobre essa questão. Ah, o presidente vetou a saidinha, não quer que continue valendo a saidinha, né, dos presos. E aí os parlamentares, né, vetaram, que o Congresso pode vetar, né? O Congresso derrubou o veto do presidente Lula ao projeto que impõe restrições à saída de presos, aprovado pela ampla maioria dos parlamentares. Então, se eles aprovaram que deve acabar a saidinha e o presidente foi lá e vetou para fazer o contrário, eles mostraram que o Congresso pode sim derrubar o veto, portanto, até então, continua valendo aí a proibição da saidinha dos presos, dos presidiários brasileiros. Jornal Estado de Fortaleza, Ceará é o primeiro em ranking nacional de alfabetização. Que bom, né?
Jornal Povo de Fortaleza, compras internacionais. Câmara aprova taxação de 20% para importados de até 50 dólares.
Então, a Câmara dos Deputados aprovou então essa cobrança de 20% sobre as comprinhas, né, de até 50 dólares, que significa cerca de R$260. Tá? Então, você gosta de comprar no site da Shein, no AliExpress, né? Pois é, bem-vindo à taxação do governo, do governo federal, que só pensa em impostos. Diário do Nordeste, Fortaleza, alfabetização de crianças. Novamente a mesma manchete, Ceará tem o melhor índice do país. Fico feliz, porque o Ceará está no Nordeste brasileiro.
Gazeta de Alagoas de Maceió, reajuste de servidores é aprovado na Assembleia Legislativa e será pago em folha suplementar até sexta.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, financiamentos de energia solar para MPs, né, que quintuplicaram no Rio Grande do Norte em 8 anos. São micro e pequenas empresas, ou seja, essas micro e pequenas empresas hoje investindo em energia solar. Que é bom, viu, gente?
Jornal Imparcial de São Luís, rescisões unilaterais de planos de saúde estão suspensas.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, saidinha de presos está proibida, define Congresso. Como eu disse agora há pouco, está proibida, acabou a saidinha dos presos, né, nas datas comemorativas. Jornal de Brasília, Distrito Federal, acordo, cancelamento de plano de saúde é suspenso. A gente já falou sobre esse assunto, né, foi parar no STF e aí tinha plano de saúde cancelando planos, principalmente de idosos, querendo dizer que estava caro para o plano manter aquele idoso ali que precisa do plano, sendo que ele já paga há milhares de anos este plano de saúde. Um absurdo essa postura dos planos de saúde. Agora está proibido, viu, planos de saúde cancelar.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, em derrota do Planalto, o Congresso acaba com a saidinha de presos.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Guaíba desce o leito do cais. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, pressão e estratégias em dia decisivo para reajuste. Folha de São Paulo, taxação de 20% em compras de até 50 dólares passa na Câmara, como a gente acabou de falar.
O Estado de São Paulo, medicina privada, planos de saúde se comprometem a suspender cancelamentos.
Diário de São Paulo, Congresso derruba veto de Lula e acaba com saidinha de presos.
Valor Econômico de São Paulo, política, economia gaúcha ontem, hoje e amanhã.
E Folha de Londrina, Paraná, Covid faz Paraná deixar grupos de estados com IDH muito alto. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde fica bem informado e participa. Isso mesmo. Pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos. Tá bom? Então é isso. Deixa eu divulgar logo aqui para vocês o que vai acontecer no sábado, agora dia 1º, tá? É um caruru beneficente em prol da cirurgia de Aline. Caruru, que delícia, né, gente? Nesse horário, falar de caruru, já penso no almoço. Então, esse caruru beneficente vai acontecer no próximo sábado, dia 1º de junho, tá? Custa apenas R$20. É delivery, você liga ou manda o WhatsApp para 9-9117-0442. 739-9117-0442. Então, compra aí a sua... o seu caruru, você vai estar ajudando uma pessoa, tá? A restabelecer a saúde. Ela precisa fazer uma cirurgia. Custa apenas R$20, tá certo? Então vamos contribuir aí com esse caruru da Fio que está realizando aí. Então vamos participar, tá? Telefone 991170442. Deixa eu mandar um beijo aqui para a doutora Manuela. Ela que é dentista aqui em Ilhéus. Doutora Manuela, um beijo pra você, tá? E pra sua mamãe, que tá sempre ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. Bem, e por falar em sábado, né? Tem um evento bacana ali em Serra Grande, viu, Marcos Bezerra? O que o Uruçuca promove o primeiro festival Serra Grande para Cristo, não é isso?
É a Praça Pedro Gomes, na Vila de Serra Grande, em Uruçuca, recebe no sábado, dia 1º, a partir das 18 horas, a primeira edição do Serra Grande para Cristo, aberto ao público. O festival vai reunir atrações da música gospel, a exemplo de Castiçais do Forró, Força e Luz, Harmonia Divina, Marcos Antônio e Dádivas de Cristo, né? O evento é organizado pela Prefeitura de Uruçuca. O prefeito Moacir Leite Júnior convidou a população de Uruçuca a prestigiar a celebração musical. Para ele, fomentar eventos religiosos é uma maneira de promover união, paz e laços de pertencimento comunitário. São momentos inesquecíveis de adoração em que podemos refletir sobre tudo e crescer espiritualmente, concluiu ele. Como será iniciada apenas à noite, a festa também é um estímulo a mais para quem gosta de aproveitar o dia em Serra Grande, que tem praias e cachoeiras paradisíacas.
Então aproveite, tá? Você que quer ir lá participar desse momento, acompanhar aí com essa programação gospel, vá até Serra Grande no próximo sábado, dia 1º, a partir das 6 da noite. 12 horas e 19 minutos, te mandar um beijo para a mãe de doutora Manuela Silva, que é a Silvia. Silvia, obrigada, tá, pela audiência. Tô sabendo aí que você é do meu time, hein, Silvia? Gosta de ir pra academia, de malhar. Isso aí, Silvia, um beijo pra você, tá? Jogue duro nos treinos. Vamos marcar depois, eu, você e doutora Manuela, vou fazer um treino legal. Marcos Bezerra também, Marcos Bezerra não perde não, os treinos dele não. Vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia, em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótimo trabalho também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Sobe morro, desce morro, pega trecho, sai do trecho. Morro em Ilhéus, em operação, a polícia militar apreendeu drogas no Alto da Gamboa. Saiba agora. Recursos utilizados, 3 policiais e uma viatura do Malhado. Local, Rua São José, na Conquista, Gamboa. A ocorrência, estando a guarnição em rondas, recebeu denúncias de populares que alguns indivíduos estavam traficando drogas e ostentando armas de grosso calibre na Rua São José, na Gamboa. Ao deslocar para averiguar a situação, localizou 2 indivíduos que, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga. No local, foi encontrada uma sacola plástica com material de características semelhantes a drogas ou material. Foi apresentado a 7ª Corpim para adoções das medidas legais. Entre o que foi apresentado, 119 pedras de crack, 60 buchas de maconha. A informação foi através da assessoria de comunicação da 68 Companhia Independente de Polícia Militar. Município de Una. Em Una, nas primeiras horas da manhã de ontem, terça-feira, a equipe da Polícia Civil, sob a liderança do delegado Luiz Henrique Machado de Paula, executou o mandado de prisão emitido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, no Espírito Santo, referente a um processo cujo condenado, identificado como Almir Barbário de Souza, foi sentenciado a 35 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Após uma investigação meticulosa, a Polícia Civil conseguiu localizar o condenado na zona rural do município de Una. Ele foi detido e está atualmente à disposição da Justiça para cumprir a sua pena de 35 anos de reclusão. Município de Itororó, um trabalhador rural, identificado como Valdomiro Ferreira da Silva, 42 anos, foi encontrado sem vida na casa de uma fazenda onde trabalhava, na região da Serra Torta, em Itororó. Fato este ocorrido no final da manhã de ontem, terça-feira. Valdomiro, que era natural da cidade de Firmino Alves, saiu para trabalhar na fazenda como fazia de costume. E em seguida, seu corpo foi encontrado por outro trabalhador em uma casa do local. O homem foi encontrado dentro da casa com a corda em volta do pescoço. O Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga foi acionado pela Polícia Civil de Itororó para fazer a remoção do corpo de Valdomiro e para que seja realizada a necrópsia para descobrir a verdadeira causa da morte. Região do Cacau, hein? O corpo de um homem foi encontrado no final da manhã de ontem, terça-feira, dentro de um automóvel que caiu de uma ponte próximo ao distrito de Santa Terezinha, município de Jitaúna. Um vídeo que circula em redes sociais mostra 2 homens buscando por vítimas no carro submerso nas águas, até que um deles identifica a presença de uma pessoa dentro do carro, que posteriormente foi retirada e encaminhada ao Instituto Médico Legal de Jequié. Moradores da localidade afirmam que o corpo é de um morador da cidade de Jitaúna, conhecido como Ronaldo Almeida, e que tinha um apelido de Madureira. Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, identificado como Daniel Andrade, a vítima de um trágico acidente que aconteceu na manhã de ontem, terça-feira. Daniel faleceu em decorrência de um acidente envolvendo um carro de passeio que ele conduzia e um veículo de carga. Daniel era funcionário de uma fábrica de estofados no distrito industrial da cidade de Conquista. O acidente aconteceu no anel rodoviário, próximo à estrada que dá acesso à cidade de Barra do Choça. Dionaldo foi assassinado na Feira Livre. Um homem de 34 anos, conhecido como Gionaldo Oliveira dos Santos, que era morador do município de Conceição do Coité, foi assassinado a tiros na cidade de Cansanção, distante 140 quilômetros de onde Gionaldo era natural. Ele foi morto após receber vários disparos de arma de fogo em plena tarde de Feira Livre. Um vídeo mostra o momento que um homem trajando calça jeans e de capacete com blusão preto estaciona uma motoca de cor preta ao lado de umas barracas. Depois um homem sai correndo, cruza a rua, entra em um boteco, enquanto era perseguido pelo assassino. Algumas pessoas saíram correndo, como batica numa esquina, a vítima continua a fuga, mas foi alcançada e alvejada com vários tiros em via pública da cidade. O atirador volta ainda com a arma em punho, coloca a arma na cintura, pega a motoca e sai em alta velocidade. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidos, mas a Delegacia Territorial de Cansanção já está requisitando as imagens para investigar o caso. E atenção, hein? Um vaqueiro, identificado como Luiz Oliveira Santana, 57 anos, foi assassinado a tiros por volta das 5 horas da manhã na fazenda Santo Antônio, distrito de Bravo, município de Serra Preta. De acordo com a polícia, ele foi encontrado caído em um curral, apresentando marcas de sangue, e estava com um banco de madeira preso nas nádegas, que é geralmente utilizado para quem vai tirar o leite do gado. Ao realizar o levantamento cadavérico, inicialmente havia suspeita de que ele tivesse ter sido atingido por um coice de animal. No entanto, quando a equipe do Departamento de Polícia Técnica chegou, constatou que ele apresentava 5 marcas de disparo de arma de fogo no corpo. A delegada Daniele Matias realizou o levantamento cadavérico e a polícia está investigando este crime. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição de hoje, mas prometendo voltar sexta-feira, depois do feriado, aqui no Jornal do Meio Dia, se assim Deus permitir, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Hoje ele só faz uma participação, porque toda vez que a gente tem entrevistado, a partir de agora a gente está fazendo assim, né? Para dar mais espaço aos nossos entrevistados. Deixa eu mandar um beijo para minha amiga, aniversariante de amanhã, dia 30 de maio. Como amanhã é feriado, não vou estar aqui no ar. Estarei de folga, né? Comemorando com ela. Tenho duas amigas amanhã para comemorar aniversário. Ave Maria, eu tô feliz da vida, viu? Primeiro, parabenizar a doutora Mitali Costa, aniversariante de amanhã, dia 30 de maio. A mãe de Tontonzinho. Um beijo, doutora Mitali. Feliz aniversário. Deus lhe abençoe sempre e lhe dê muitos anos de vida. Saúde sempre e muitas bênçãos em sua vida, tá, doutora Mitali? Um beijo para você. O pessoal da Cocia aí já preparou uma comemoração para a doutora Mitali? Ó, e vocês valorizem, viu? A profissional aí, viu? Quero também mandar um beijo especial pra minha amiga Dani Machado, Dani Cakes, né? Mais famosa como Dani Cakes. Amanhã também é aniversariante. Beijo pra você, Dani. Ela que é mamãe de João, torcedor do Bahia, quer queira Felipe ou não. né, Marcos? João é torcedor do Bahia e Felipe do Vasco, pai.
É uma briga, é. Querem dividir a criança.
Exato. E aniversário de Dani, que é mãe de João, e do nosso querido Pedro, tá? Nosso Peu, um filho de Tia Cel. Tia Cel, um beijo, viu? Tia Cel faz aquela comida maravilhosa. Pega a marmita dela direto lá. Um beijo, Dani. Feliz aniversário pra você também. Saúde, muitas bênçãos na sua vida. Amanhã nós vamos comemorar. Vai, Maria. Quinta-feira do... Você tá vendo aí, Nau? Depois você reclama. Nau fala que me convida pros almoços na casa dele. Ah, você nunca tem tempo. É porque, graças a Deus, tem muitos amigos, muitos compromissos. Mas já tô organizando essa agenda aí, porque eu não vou perder esse almoço, não. Não vou, não. Então deixa eu desejar aqui boa tarde a ele e agradecer por estar aqui conosco. Boa tarde, Nau. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. E é motivo de alegria, né? Estar perto de vocês, pessoas que fazem realmente essa... informam essa cidade, né? Traz pra gente aí tanta informação, tanto esclarecimento. Então, pra mim é motivo de alegria estar aqui. E sempre que for convidado, será um grande prazer.
Pois é, né? Valderico Júnior, falei pra ele que eu já tinha te convidado pra vir aqui. Ele falou, o sinal é de casa. Venha. É de casa, não? É de casa?
É de casa.
Fez até a barba.
Tá todo bonito aqui.
Fez o nome do barba shop, viu? É. Cada vez eu vou falar do seu aí, viu?
É. Vamos
gente boa.
Inclusive, você é meu convidado hoje também, viu? É? Lá na Câmara de Vereadores, 4 da tarde.
Já estou sabendo. Estou sabendo, inclusive, que vão faltar cadeiras, viu?
Vixe, Maria.
Estou sabendo, não, a mobilização está grande. A audiência vai ser altíssima hoje na Câmara de Vereadores. E quero dizer a você que para mim também será uma honra poder participar, viu? É. Vou estar lá com certeza, não
tem
dúvida.
Vai estar muito cheio lá, porque a doutora Thaís Paula vai receber também o título.
Ah, então pronto, a doutora Thaís também. Hoje é festa grande, viu?
Bem, Nau. Olha, gente, daqui a pouco a gente bate esse papo com o Nau. Eu queria só deixar vocês curiosos, porque a minha primeira pergunta é... Todo mundo conhece Nau como Nau do Detran. Por que Nau do Detran? Depois do intervalo. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa do oferecimento Supermodel Amara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Supermercados Meira e Shopping Jequitibá. Dando continuidade à nossa entrevista do dia, nós estamos hoje recebendo aqui o Nau, ele que é pré-candidato a vereador de Ilhéus pelo União Brasil. Pré-candidato, viu, gente? Então, Nau é muito conhecido como Nau do Detran. Aí eu perguntei para ele, Nau, por que Nau do Detran? Explica para nós, Nau, por gentileza.
Ô, Kátia, Marcos, na verdade, devido aos anos que eu tenho, né, de trabalhar ali no órgão, e isso eu fiz com muito zelo, né, com muito carinho, eu me recordo quando eu prestei o concurso, alguns anos atrás, e aí, no Detran, né, no município aqui perto, que tem um convênio, e eu, no momento de prova, eu fiz uma oração dizendo que eu gostaria da oportunidade, porque eu queria ser um servidor público, mas que eu queria ter a oportunidade de mostrar que você pode ser um servidor público se colocando sempre como usuário. Então, sempre que eu ia atender alguém, eu dizia assim, não, eu vou me posicionar como se estivesse do outro lado. Como é que eu gostaria de ser atendido? Sabe? E isso influenciou muito. Então, eu comecei a dar um atendimento, dar um tratamento, não só às pessoas que iam no balcão, a todos os amigos em si. Então, hoje, os amigos e diversas pessoas, né, que me conhecem, eu trabalhei 14 anos ali no órgão, e até hoje, devido à experiência, conheço muito sobre aquilo, então é comum as pessoas tratarem comigo essas questões, né? Então, por isso eu fiquei na aula do Detran. Mas eu já fui na aula do conselho, viu?
Ah, é?
É, já fui na aula do conselho tutelar. Eu fui conselheiro já por 2 mandatos.
Ah,
e
que legal.
Também é. Mas a vida minha é uma vida de bastante experiência, assim, no serviço público, né? Graças a Deus, a política partidária, ela entrou dos 4 anos pra cá.
Sim.
Porque, na verdade, eu sempre defendi mais a política pública, que é algo que eu faço com muito prazer, com muito carinho, com muita dedicação.
E você atualmente é pré-candidato a vereador pelo União Brasil. Por que esse anseio de futuramente virar aí vereador, Nau? Você que já é uma pessoa que atua na área política há alguns anos, né?
Kátia, eu tenho 33 anos de vida pública. Eu fui trabalhar como assessor parlamentar com o vereador Nizam Lima. Ele foi um vereador muito atuante, combativo aqui em Ilhéus. E teve 5 mandatos e eu trabalhei com ele. E com ele aprendi que a política pode ser também composta por coisas com pessoas sérias, né? Apesar de alguns acharem que a política é algo de ruim, algo de sujo. E ele ensinava muito isso, dizendo que é pela omissão dos bons que cresce a ousadia dos maus. Então nós que somos pessoas de bem, que somos pessoas que queremos um mundo melhor para todos, a gente precisa participar da política. Então eu entrei na política pensando isso. E a política, Kátia, você tem degraus, Marcos. Você tem degraus, você precisa não ter medo de andar sobre esses degraus. E um degrau que eu precisava avançar seria esse, né? De ocupar uma função no legislativo, para que eu possa também contribuir para o meu município nessa área, que é na fiscalização daquilo que é a coisa pública. Então, eu não consigo conceber de ver uma cidade como Ilhéus, uma cidade que no passado é motivo de orgulho, a gente chegava em outras cidades, em outros estados, e as pessoas, quando sabiam que nós éramos de Ilhéus, ficavam assim encantados. Poxa, que Ilhéus, a terra do cacau, a terra de Jorge Amado. E aí, quando você vê que você precisa ter uma função como essa de vereador,
Né? Então eu pensei, não, eu pretendo realmente contribuir com mais essa etapa. Não é uma etapa fácil de se fazer, não é algo que é muito simples, né? Uhum. Eu fui candidato a vereador na eleição passada, obtive uma votação muito boa, eu fui bem votado, tive 1.009 votos. Uhum. Então isso me credenciou a buscar realmente ocupar, a disputar uma próxima eleição, como essa próxima, né? Eu me coloco como pré-candidato a vereador e me preparei para isso. Estou extremamente preparado para poder disputar e com certeza contribuir com a minha cidade.
E caso você vire vereador, Nau, né, para quem não sabe, o vereador, né, ele faz parte do legislativo. O legislativo municipal, ele fiscaliza o executivo, certo? E a atual gestão municipal em Ilhéus tem deixado muito a desejar, né? Nós temos atualmente aí vereadores que fiscalizam mesmo e cobram essa gestão. E caso você vire vereador, você vai estar pronto para isso?
Não tenha dúvida, Kátia, não tenha dúvida, porque realmente eu não consigo compreender quando eu vejo as pessoas, eu passo ali pelo Parque Infantil, eu vejo ali um posto médico cheio de pessoas disputando ali para conseguir marcar um exame, porque você tem uma atenção básica que não atende a nossa comunidade, sabe? Uhum. Você tem uma deficiência de encaminhamento muito grande. Então, isso me deixa incomodado. Então, eu precisava que a Câmara se posicionasse, né? Mas a Câmara, infelizmente, o número de vereadores que se posicionam e que exigem, eles são massacrados por conta de que a estrutura hoje de um município como Ilhéus é muito grande, né? Você disputar hoje, ir para a rua hoje, disputar com quem tem hoje diversos cargos, diversas funções de indicação, sabe? É muito difícil. Então, o vereador hoje, para ele poder ocupar essa função de fiscal, como realmente deveria ter, uhum, é preciso que tenha uma autonomia, é preciso que não aceite cargos, não aceite negociações, não aceite favores, sabe? Não é fácil, não, uhum, é fácil. Uhum. Eu, como vim de uma orientação de oposição, então eu não me vejo hoje sendo uma pessoa que vou receber uma mordaça. Uhum. Não penso assim. Como vereador, eu pretendo fiscalizar sim. Eu acho que a gente precisa exigir o cumprimento daquilo que é o correto. Nós temos, assim, grandes problemas em Ilhéus e a gente não vê uma luz no fim do túnel para a solução, né? Um bom exemplo, a gente pode citar aqui a saúde, por exemplo, que hoje todo mundo critica. Eu ouço aqui os programas, né, de rádio, e as pessoas que aqui, a Gabriela, graças a Deus, ela abre o microfone dela para que as pessoas falem a verdade, uhum, porque em outros lugares a gente ouve, tem que falar o que tem que ser já encaminhado. Não é como aqui. Aqui não. Aqui o microfone é aberto
para ser elogiado
ou criticado. Aqui tem voz e tem vez. Uhum. Graças a Deus a gente ainda tem a Gabriela para isso.
E diante dessa questão, não, você falou, né, dessa complicação, né, de cargos que muitos vereadores têm, muitos políticos, né? Você, desde que começou a navegar nos mares da política, você espera encontrar águas calmas ou revoltas?
Olha, eu entendo que a gente não vai ter águas calmas por enquanto. A gente está vivendo um momento muito difícil, nossa cidade está realmente atravessando uma fase crítica, buraco, sabe? É um total abandono à cidade. Uhum. A gente vê somente praças e meio-fios sendo pintados, mas nós não temos aqui uma grande obra do município, né? A gente, graças a Deus, tem aí as obras que foram feitas pelo Estado, pelo governo federal. Sim. E depende de partido. Eu sou contra essa história de que tem que ser aliado de governador, de presidente. Não existe essa necessidade. Eu tenho aqui um exemplo como Uruçuca, que é uma cidade, verdade, que é gerida pelo meu amigo e grande parceiro Moacir Leite, e a gente vê lá uma cidade que tudo está acontecendo, uma cidade que cresceu, uma cidade que prosperou. Serra Grande, por exemplo, tem um calendário de turismo que dá um banho em Ilhéus. Serra Grande, você, por exemplo, você há pouco instante falou sobre um evento que vai ter. Serra Grande mensalmente tem uma rotina de atividade para o turismo. Verdade. Então você vê o Moacir trabalhar e ele não é de situação, ele não apoia o governo do estado.
Não, ele sempre deixou claro aqui no Jornal do Meio Dia que ele nunca teve apoio do governo do estado, né?
Porque ele nunca foi situação.
Exato, ele sempre buscou trabalhar em Uruçuca com recursos próprios e também com a ajuda de emendas parlamentares. Né?
Exatamente, nós temos aí um grande deputado que Uruçuca tem, que é o nosso deputado Paulo Aze, que é o presidente do União Brasil aqui a nível de Bahia, que é uma pessoa extremamente dedicada a isso. Então, assim, se você for ver a quantidade de emendas que Paulo Aze tem em Uruçuca, se você juntar todos os deputados que têm voto em Ilhéus, eles não conseguem colocar. Paulo Aze tem muito mais emendas hoje em Uruçuca, e Uruçuca aplica as emendas que são recebidas, diferente de nossa cidade. Todo mundo tem voto em Ilhéus. Você já abre a sessão em Ilhéus, todo mundo tem voto em Ilhéus. Mas quando você vai perguntar, tem alguma grande obra desse deputado? Nenhuma.
Não destina nenhuma emenda, né?
Não, destina, mas não chega no final.
E aqui em Ilhéus, Nau, é com relação à estrutura, à infraestrutura viária de transportes, qual a sua visão?
Olha, infelizmente, nós temos um serviço público de transporte muito ruim, sabe? Muito ruim, não houve, assim, um acompanhamento, o poder público foi muito omisso desde a pandemia. E eu vou dizer mais, Kátia, antes da pandemia, o serviço público de transporte já era ruim.
Uhum.
Então, eu me lembro de uma situação que eu vivi, que era uma perseguição às pessoas que faziam transporte alternativo. Eu estava no Sol e Mar, não, no Sol e Mar não, no Morado do Porto. E eu vi uma abordagem que eu fiquei entristecido de ver aquilo. Uma pessoa que estava ali, claro, não estou dizendo que é lícito o que eles fizeram.
Sim.
Mas a forma como foi abordada, ele não é um bandido. Para que a polícia algemar, para que conduzir, para que apresentar em delegacia um pai de família que está ali exercendo uma função que o município não está cobrando da empresa pública? Ou seja, é mais fácil você punir uma pessoa que está praticando o transporte, né, aos olhos da lei, que é ilegal, mas e o transporte público, que é legal, que tem lá seus benefícios, que não tem fiscalização de sua arrecadação, porque o desafio aqui, quem fiscaliza a arrecadação das empresas de ônibus de Deus? Qual
órgão
fiscaliza?
Boa pergunta.
Qual o valor de ISS depositado do município proveniente dessas empresas? Ninguém diz, ninguém fiscaliza, não tem mais fiscalização. Me recordo que no passado tinha um setor da prefeitura que ficava na empresa de ônibus contando o número de registro de catraca. Hoje, se tiver, eu gostaria que apresentasse aqui para a gente poder falar.
Provar para a gente.
Hoje eu não vejo mais. Mas o que eu quero dizer é que você pode cobrar do atendimento ao público, mas você precisa oferecer. O município pode fiscalizar? Pode. Mas ele precisa oferecer alternativa. Então eu estava naquela comunidade e vi as pessoas que precisam chegar 6 horas da manhã no centro, e se não for esse transporte alternativo, não chega.
Entendi.
Elas não conseguem chegar, Marcos. Se você conseguiu chegar na padaria Pão de Ló, que é aquela padaria ali que todos os dias eu estou ali, com meus amigos ali, todos os dias batendo aquele papo.
Na Avenida Itabuna.
Na Avenida Itabuna. E por sinal, você tem um fã chamado Dedé,
olha,
que é incondicional, viu?
Obrigada, Dedé. Um abraço para você. Vou aí no Pão de Ló tomar um café.
Pois, mas se não tiver esse transporte, ele não vai chegar para fazer o serviço. Quando você chega no laboratório para coletar um exame, aquela pessoa, ela não foi para lá com o transporte público.
Verdade.
Ou o esposo levou, ou o filho levou, ou o transporte alternativo levou.
Ou o aplicativo,
mas ela não chegou de transporte público. Então eu quero dizer que nosso transporte público é de péssima qualidade e precisa de alguém que exija o cumprimento disso.
Outro dia, não, pessoas que trabalham no bairro Cidade Nova também estavam falando, mandando mensagem pra gente, pedindo pra gente falar sobre isso. Que quem tem que chegar às 7 horas da manhã ali no Cidade
não
Nova,
chega, não,
né? Até porque ele tem um prédio ali onde tem muitas clínicas, né? Tem muita clínica que começa às 7 da manhã, né, Marcos? Não conseguem chegar, às vezes, por conta que não tem ônibus
não
que
tem,
passa ali.
Não tem.
Que passa de um determinado bairro, vindo, passando na Avenida Canavieiras até chegar lá.
Nós temos um trânsito em Ilhéus que é um caos. Ilhéus não oferece nenhum tipo de segurança, não tem um planejamento nessa cidade da gente.
Em nada, nenhuma área.
A gente não tem aqui um local adequado para poder ninguém discutir a questão das vias como deveriam ser. A gente não tem um planejamento. Ilhéus é uma cidade que não tem trânsito planejado. Um dia acha que tem que interditar uma via. No outro dia acha que tem que fechar uma volta na avenida. Observe que a avenida abre um setor, fecha de novo.
É,
abre frente à escola, fecha frente à escola. Sabe? Então, assim, um outro ponto que eu observo muito é que quando tem qualquer evento em Ilhéus, vão fechar a ponte porque vai ter um evento aqui domingo de manhã. Gente, isso precisa acabar. É preciso entender que a ponte, ela é o eixo maior que liga a cidade de um polo a outro. Você não pode, em hipótese alguma, Marcos, nenhum, no meu entendimento, nenhum evento em Ilhéus justifica o fechamento da ponte.
E essas mudanças aqui próximas, não, aqui, Avenida Itabuna, Avenida ACM, aqui no Malhado, né, estacionamento, ciclovia, o que é que você acha?
Olha, eu acho que precisa ser revisto. Isso,
muito confuso aqui,
isso é muito confuso. Eu acho o seguinte, olha, você pode testar, pronto, eu acho que tem que ser assim. Você pode testar, se de repente você tiver um estudo comprovado de alguém que tenha realmente o conhecimento. Se você disser, mas não, você fez formação em engenharia de trânsito? Não, mas eu preciso me cercar de quem tem, e eu sou morador de Ilhéus, né? Então, assim, eu não posso conceber, por exemplo, que você precise trazer de fora alguém para cuidar do trânsito de Ilhéus. Eu não consigo entender. Nada contra a pessoa de ninguém, mas dizer o seguinte, eu acho que Ilhéus tem gente competente? Tem. Ilhéus tem gente preparada para poder gerir o nosso trânsito? Tem. Agora precisa ter autonomia. Não dá é para ficar
faz isso aqui hoje, aí alguém que é amigo de fulano de tal, que a empresa mandou, tem que abrir. Aí vai lá e abre. Sabe? Então assim, aí não tem planejamento certo. Ilhéus precisa ter uma gestão de alguém comprometido com o bem comum. Ilhéus precisa parar de governar para amigos. Ilhéus precisa parar de governar para amigos.
Exatamente.
Ilhéus precisa entender que nós estamos vivendo um momento que nós temos que crescer. Ilhéus estamos indo ao rumo aos 500 anos. Isso precisa ser valorizado. Porto Seguro deu uma guinada monstruosa quando planejou, executou e cumpriu, e até hoje cumpre. Então hoje você vê Porto Seguro, as pessoas chegam aqui, ah, porque Ilhéus não tem nada. Não é que Ilhéus não tem nada, Ilhéus não tem planejamento.
Uhum.
Você vai a Itacaré, Caixa, Itacaré tem planejamento, turismo de Itacaré.
Uhum.
É festival de forró, é festival gastronômico, é festival de tudo.
De
tem.
Rock,
Ilhéus não tem.
Primavera.
Então eu preciso ver Ilhéus voltar a crescer. Eu preciso dar uma oportunidade a Ilhéus e eu preciso acreditar que Ilhéus pode mais. E não sei nem com referência ao slogan de quem seja.
Uhum.
Mas eu quero um Ilhéus pujante, eu quero que Ilhéus volte a ter o seu lugar de destaque a nível nacional. Não com escândalos. Porque eu não suporto mais abrir os jornais e ver Ilhéus com escândalos. Isso me envergonha. Os amigos que foram para outros estados questionam, me ligam de lá. Não, o que é que está acontecendo com a nossa cidade? Eu falei, mais uma vez, irmão, mais um escândalo. Infelizmente, a gente continua ainda votando errado. Mas eu tenho esperança de que um dia Ilhéus dê oportunidade a essa nova geração de políticos. Porque eu sou político há 33 anos, mas não era militante partidário, como eu falei no início.
Uhum.
Eu sou político, praticante de políticas públicas. Defendi a criança e adolescente, defendi o trânsito, já trabalhei em diversos órgãos públicos e hoje estou político partidário.
Uhum.
Mas a política do bem comum, ela tem que estar acima da Sim. política partidária.
Sim. E quando você fala, Nau, a gente falou da mobilidade, né, urbana, e essa questão também do trânsito, a gente lembra que Ilhéus ainda precisa melhorar a sinalização. Lembrar também que manter as vias em boas condições, né, tapando buracos, nivelando né, o asfalto, é importante também, né, Nau? Porque a gente percebe que tem locais aqui em avenidas, em Ilhéus e ruas, se não tiver um buraco, mas tem uns desníveis, tem tipo aquela coisa que vai afundando.
Ondulações.
E as ondulações.
Eu falei,
isso,
Cássia,
não é importante, não? A gestão pública não tem que se preocupar com isso?
Falta planejamento. O que está acontecendo em Ilhéus é isso. É porque Ilhéus, outro dia eu fiz um podcast e eu falei assim, seria tão bom se tivesse eleição de 6 em 6 meses.
Uhum.
Porque Ilhéus é uma cidade da eleição. Ilhéus é uma cidade que só funciona no período eleitoral.
Uhum.
No período eleitoral é a coisa mais linda que existe na nossa cidade.
Uhum.
Tapa buraco, limpa a rua, pinta meio fio, troca a lâmpada, os postos zero de atendimento, mutirão de saúde, tudo funciona. Passou a eleição, esqueça. Esqueça porque Ilhéus não tem planejamento. Ilhéus volta a sofrer os mesmos problemas. Então assim, você observa que tem ruas, observe que no Vilela, por exemplo, fizeram asfalto lá, não tem 2 anos, já não tem mais. Já não tem mais asfalto.
Meu Deus do céu.
Você anda aqui, eu ando aqui, eu, por exemplo, troco suspensão a cada 4 meses.
Meu Deus do céu.
A cada 4 meses, porque eu ando muito.
Uhum.
Então, assim, e a cidade é totalmente desassistida.
Você falou isso aí de que se ele tivesse a cada seis meses uma eleição?
Seria ótimo.
Que diga o pessoal da Rua São Francisco, né, Marcos? Que tava reclamando que há 2 anos sofrendo lá. Né, a rua acabada, e aí passaram lá agora recente uma borrinha
agora
de asfalto com os próprios moradores, disseram em gravação de vídeo.
Isso.
E aí
não
o prefeito...
estamos inventando nada,
exato,
né,
atual prefeito foi lá com o pré-candidato dele a prefeito para inaugurar, e aí o povo não deixou, o povo ficou revoltado. Não, você viu, né?
Eu fico feliz de saber que as pessoas não estão aceitando mais a sobra. Sabe?
Migalhas,
eu fico,
né,
muito feliz de saber que Ilhéus merece muito mais, sabe? Eu acho que a gente pode mesmo, tem que exigir. Ilhéus precisa parar com essa mania de achar que somente... Eu não, por exemplo, eu sou uma pessoa muito conhecida em Ilhéus, mas eu não me vejo furando fila, eu não me vejo me aproveitando do prestígio porque eu tenho conhecimento com A, B ou C. Não há necessidade disso.
Uhum.
Ilhéus precisa ser um Ilhéus justa para todos, não para poucos. Ilhéus precisa ser justa para todos.
Uhum.
É preciso que haja em Ilhéus a oportunidade de uma gestão que ela tenha esse olhar, um olhar de renovação. Olhar de renovação. Isso é fundamental para Ilhéus.
precisamos, acima de qualquer coisa, renovar nossa política.
Ou seja, atualmente nós temos aí candidata a senhora Adélia Pinheiro, candidata do governo do estado, o senhor Bento Lima, candidato do prefeito Mário Alexandre, mas há quem diga, né, principalmente vocês políticos que vêm aqui ao Jornal do Meio Dia, pré-candidato a vereador, deputados, que eles estão juntos e que é a mesma coisa, é continuar Ilhéus como está.
Na verdade, assim, Kátia, a gente na política, né, a gente costuma dizer que existe a polarização, né? Vai haver em Ilhéus, acredito que deve acontecer em Ilhéus, duas candidaturas, onde haja a disputa entre eles. Então, de um lado, as pessoas de oposição, não é? Que hoje compõem aí o União Brasil, o PT, o PDT, né?
O DC, então, né?
O DC são partidos que compõem a oposição, né? E outros mais que eu não me recordo o nome aqui. Estou falando só dos principais.
Sim.
E do outro lado, existem lá o PSD, que é o do atual prefeito, é o PT, que é o do governo do estado, que é da candidata Adélia. Existem lá outros partidos, né? PSB, né? O PSB tem candidato também, mas é a mesma linha, é o pessoal do governo do estado, né? Nós temos, lá tem também o PCdoB, que está todo mundo nessa mesma, né, no mesmo bloco. Então nós vamos ter aí um período em que vai ter Bavi. É Bavi, é Bahia com Vitória. Você tem que saber um lado. Você quer um lado de uma renovação ou você quer um lado de uma continuação? Então as pessoas vão ter que fazer essa reflexão. Vocês preferem então tentar um novo, tentar uma renovação com esse aqui, ou realmente manter aquilo que você já viu, talvez lhe agradou, pronto. Então a gente vai para um período eleitoral onde a gente vai apresentar propostas, né? Por exemplo, eu, enquanto candidato a vereador e pretendo pré-candidato, é verdade, obrigado amiga. Eu como pré-candidato a vereador, eu pretendo implementar algo em Ilhéus que é uma luta que eu sugeri isso, né? Quando participei do início do governo, afinal de contas eu participei da primeira eleição, né, do atual gestor. Infelizmente não consegui me encontrar no contexto político porque a gestão não atendia aquilo que eu respeito, aquilo que eu vejo necessário para a minha cidade, e preferi então não participar. E eu sugeria que a gente fizesse uma escola pública de trânsito, porque hoje em dia, para ter uma carteira de motorista, é algo que é coisa de rico, é R$4.000. Quer dizer, são 3 salários mínimos. Quem é que tem condições hoje, ganhando salário mínimo, de ter uma carteira de motorista? Então nós temos que copiar bons exemplos como Itabuna, Salvador, Santo Antônio de Jesus, outras cidades têm, Ilhéus tem condições de fazer. Não custa caro fazer. Basta querer, basta ter boa vontade, que é trazer a escola pública de trânsito. Isso tem todo o critério que Ilhéus atende muito bem, só que tem que ter boa vontade. Eu, com certeza, tendo mandato, será uma luta incansável. Eu quero ver minha cidade, Ilhéus, também o município, colocar a escola pública de trânsito. Inclusive, é uma das propostas que eu coloquei até mesmo para o meu pré-candidato a prefeito, que é Valderico Júnior. Eu disse a ele, falei, irmão, nós temos que pensar em Ilhéus para todos. E por isso eu estou investindo em você. Eu acredito em você, sei realmente da sua competência, da sua dedicação, da sua vontade de acertar, porque você tem filhos aqui, seus filhos estudam em Ilhéus, você nasceu em Ilhéus, então você com certeza gosta de Ilhéus. Então eu não quero ver ninguém de fora vindo para cá cuidar do nosso futuro. Nosso futuro tem que ser cuidado por pessoas que estão daqui, que querem crescer aqui, que querem fazer mercado aqui, que querem comprar carro aqui, emplacar carro aqui, morar aqui, porque eu não suporto isso. Essa coisa de vem pra cá, sexta-feira volta pra Salvador, pra Itapetinga, pra Conquista, pra Itabuna. Não, não. Você tem que ser de Ilhéus. Você quer participar da gestão? Tem que ser de Ilhéus.
Conhecer a cidade de verdade e vivenciar, né?
Exatamente. Esse é meu pensamento. Isso foi o que me trouxe realmente a acreditar nessa proposta da renovação.
O Nau falou em CNH. É um documento tão importante, né, que deveria ser viável para todas as pessoas de todas as classes. E propicia até você conseguir um emprego também.
Abre portas, irmão. Você quer ver uma coisa, Kátia? Para ser policial militar hoje, exigência, categoria AB.
De habilitação.
Agente de trânsito. Para ser agente de trânsito hoje, precisa ter carteira de motorista categoria AB. Você entende, irmão? Não tem como. Você hoje vai fazer um concurso para policial federal, rodoviário federal. Critério, carteira de motorista AB. Quando você coloca
a carteira de motorista no valor como hoje que está. Quem é a pessoa hoje que vai para a escola pública, escola fazer nível médio, que vai fazer seu curso superior ali, até mesmo na UESP, né, que é uma, escola, uma faculdade
Universidade estadual.
Como é que essa pessoa tem condições de tirar uma carteira de motorista?
Tem viagem.
Tem curso na UESP que você não pode nem ter horário para você trabalhar. Você tem que ter dedicação exclusiva, não é? Meu filho estudou lá, fez engenharia um período, minha filha fez direito na UESP, e ela tinha de manhã e de noite,
sim,
às vezes de manhã e de tarde. Então, qual o momento que tinha? Então, a gente precisa pensar no Ilhéus melhor para todos, e Ilhéus precisa voltar a ter esse, né, essa, esse pensamento e não aceitar. Parabéns aí aos moradores da Rua São Francisco, que fizeram realmente aquilo que outros também devem fazer, viu, gente? Porque nós não estamos recebendo nenhum tipo de doação pessoal. Esse serviço público aí é recurso nosso. Então a gente precisa parar de achar, porque trocou a lâmpada, porque botou o asfalto, porque pintou a praça, ah, é bonzinho, é gente boa, é maravilhoso. Não é. É obrigação do poder público. Ah, mas outros não fizeram. Pronto. Outros também fizeram. Todos fizeram. Não vamos aqui dizer que só um fez, não. Todos fizeram. Assim como esse também fez. Ótimo. Fez, cumpriu o seu papel, vá em paz, que Deus possa abençoar a sua vida, mas Ilhéus pode continuar, Ilhéus precisa voltar a crescer. E para voltar a crescer, é preciso da renovação.
É, Marcos Bezerra, tá aí é o nosso entrevistado, Nau, mais conhecido como Nau do Detran, ele que é pré-candidato a vereador pela União Brasil, hoje aqui participando do Jornal do Meio Dia. Nau, eu quero agradecer a sua participação, fique à vontade para fazer as suas considerações finais.
Eu agradeço, né, mais uma vez estar aqui com você, com o Marcos, é motivo de alegria, e dizer para a nossa Ilhéus que Ilhéus realmente precisa acordar, viu? Ilhéus precisa fazer, participar. Gente, eu conclamo a vocês a participarem da vida política de nossa cidade. Não se omitam, não. Ah, não gosto porque é meu tempo, porque eu trabalho demais. Se você não participar, alguém vai decidir seu futuro. Então, quando você abrir a porta de sua casa e você cair num buraco, a culpa é sua, porque você não soube escolher. Você aceitou qualquer coisa. Então, não deixe que as pessoas decidam por você. O nome do momento é renovação.
Obrigada, viu, Nau?
Obrigado,
um abraço
Nau.
E sucesso para você. Um abraço para toda a família.
Eu que agradeço.
Bem, então, portanto, vamos encerrar aqui, né, Marcos? A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 29 de maio. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na sexta-feira, dia 31.
Após o feriado.
Exato, porque amanhã, dia 30, é feriado, tá? Então, dia 31, estaremos aqui na sexta-feira, às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos, ótima tarde, boa tarde para você também, Marcos, e até sexta.
Até lá, Kátia Gomes, um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.